בעזרת השם דף פי ג' לדודש בפסחים, סתמוז דף פי ג' נדסימה לינה. קומסנו מנוב המשנה. כקונטסי קודם פסח סוברו, אפוס או פרז דו קונסום. פרז דו קונסום הפריורי דו קודם פסח, סריה תא אורורה, דו פרמירו יום טוב ג'י פסח חינס ג'יניסה. סי, קודם פסח סוברו, עליין דסי מומנטו, עליין דא אורורה ג'י חינס ג'יניסה, וירו נוטר, sobra de um corbano, o corbano é inválido, como qualquer outro corbano que passa seu prazo, ele se invalida. Existe uma mitzvah pela Torá de queimar esse sacrifício. Então, na nossa Mishnah, Hatzamot, com relação aos ossos do Corban Pesach, Begidim, e os nervos do Corban Pesach, vê anotar que qualquer outra parte do corbano que virou notar, sobrou após o prazo permitido ao consumo. A Mishnah citou os ossos e os nervos separados do notar, mesmo que a necessidade de queimar os ossos do corban e os nervos do corban, vamos lembrar qual nervo é, também é por causa de notar que o corban sobrou. Por esses ossos e esses nervos que estão citados na nossa Mishnah, estão designados o princípio para virar notar. Temos que é proibido quebrar ossos do corban Pesach, etzem lo tishberu bo. Sendo assim, não podemos ter alcance a carne interna, esse moach, o cérebro do osso do Korban Pesach. Sendo assim, essa carne está designada a virar notar, é necessário queimar esses ossos por causa da carne que está dentro. Essa aparentemente é a explicação da nossa Mishnah. E o nervo que está citando na nossa Mishnah também é um nervo que é designado a ser queimado por virar notar. Vê a notar e o resto da carne que virou notar ocasionalmente também tem que ser queimado. Isso fala nossa Mishnah, Isrefu Beshisha Asar, é necessário queimar esses notar no dia 16 de Nissan. Não queimamos no dia 15 de Nissan, no primeiro Yom Tov de Pesach, mesmo que já virou notar, porque é proibido queimar sacrifícios inválidos no Yom Tov ou no Shabbat. É necessário queimar no dia 16 de Nissan, no primeiro dia de Chol HaMoed. Chaltet Zayin Yod Beshabbat, se o dia 16 de Nissan caiu Shabbat, também não podemos queimar em Shabbat. Isrefu Beyudzain, no dia 17 de Nissan, segundo dia de Chol HaMoed. Lefishenan dochim loita Shabbat, veloita Yom Tov. Porque essa mitzvah ativa de queimar notar não é mais dominante do que a proibição de queimar algo no Shabbat ou no Yom Tov. Fala Agmará. Amar Rav Mari Baravu Amar Rabbi Yitzchak. Fala o sábio nome de Rabbi Yitzchak. Atzamot Kodashim. Ossos de qualquer outro sacrifício fora o Korban Pesach. Shechim Shun Notar, que serviram de base para o notar, a carne que sobrou após o prazo do consumo, ou seja, os ossos às vezes têm um cérebro, a carne interna. Se essa carne interna não foi consumida até o prazo permitido, essa carne virou notar. Fala da Bitzhak, os ossos Shechim Shun, que serviram de base para o notar, essa carne interna, Metamin Etayadain, impurificam as mãos de qualquer pessoa que encostou nesses ossos. Pela Torá, o notar não impurifica as mãos. Midrabanan, pela lei rabínica, o notar impurifica as mãos. O motivo dessa decreto rabínica é porque os Kohanim tenham mais cautela e mais cuidado de não deixar os colonos virarem notar. Se deixarem virar notar, vão impurificar as suas mãos. Eles têm que purificar as suas mãos a cada vez que vão encostar no notar, que é um esforço. Por que os ossos impurificam as mãos? O osso não é consumível. O osso não vira notar. Torá fala para consumir o corban até certo prazo, depois desse prazo vira notar. O osso não pode ser consumido, então, consequentemente, não vira notar também. Explica Rabbi Yitzchak. Que esse osso era a base, era como um utensílio para suportar a carne interna, virou secundário a carne interna que virou notar. Algo que é secundário notar, fala Rabbi Yitzchak, é como se fosse notar também. Como se fosse parte da carne que virou notar, será necessário queimar esse osso e será necessário também tomar cuidado para não se impurificar, a tomar até a impureza das mãos da pessoa que encostou nesse osso. Então, temos vários conceitos da opinião de Rabbi Yitzchak. Um dos conceitos é que isso, que o osso serve de base para a carne interna do osso, é algo considerável, algo importante, que torna o osso secundário à carne interna. Mesmo que quebremos esse osso, por exemplo, de um outro sacrifício, não Korban Pesach, retiramos esse moach, essa carne interna, e e queimaríamos isso por virar no altar, também é necessário queimar os ossos, porque serviram de base para o altar. É como se fosse um altar também. Não fala nem uma Messaele, talvez temos um apoio da nossa Mishnah para a opinião de Rav Yitzchak. Por quê? Hatzamot ve'agidim, viu a nossa Mishnah, os ossos e os nervos. Ve'anotar é a carne que virou notar. E Srefule Tetzai, queimamos essas três partes do Korban no dia 16 de Nissan. Por que a Mishnah citou os ossos separados do notar? Como se dá que os ossos são notar também e os que são designados do princípio do sacrifício para virar notar, como se trata? Irema de lei de Belmor, se não tem essa carne interna, o cérebro do osso, lá vamos estrefar, porque eles serão queimados esses ossos. Nishdin, poderíamos nos desfazer desses ossos, jogando num depósito de lixo, detritos, ou seja, sabe entender que depois que o corban tudo vira notar, seria permitido quebrar os ossos do Korban Pesach, ver se o Korban Pesach já se invalidou. Retirar o moar, essa carne interna dos ossos. Pegar os ossos e jogar em qualquer depósito de lixo, detritos. Porque a gente não fala que é necessário queimar os ossos também, independente da carne interna. E Lapshita, com certeza a Mishnah se trata de Yid Belmoar, que tem sim a carne interna dentro desse osso. E Amar Pishnah, dá para entender a Mishnah somente se Shimush Notar Miltaev, que é algo que serve o notar, como esse osso que serviu a carne interna do osso, esse cérebro do osso como um suporte, milta é algo considerável. Amtuleah, e por isso, vai estrefar, por isso é necessário também queimar o osso, por si só, independente da carne interna, por ter servido de basis, de base, suporte para a carne interna, como Rav Yitzchak falou que os ossos impurificam a impureza das mãos, porque é como se fosse o notar por si só. Ele ia amar Timush notar lav miltai, porém se sustentássemos que algo que serve o notar, como esse osso que serviu como base para o notar, não é algo considerável, não o torna o osso secundário ao notar por causa disso. Lá maleu strefa, porque é necessário queimar o osso, independente da carne interna do osso. Nitverino, poderíamos quebrar esse osso depois que o Korban se invalidou. Conforme esse estágio da graça será permitido quebrar ossos de Korban, pensar que depois que se invalidou virou notar. Retiraríamos a parte interna, a carne interna do osso, e queimaríamos essa carne interna, e jogaríamos os ossos fora. Não seria necessário queimar os ossos. A gente já falou que não, é necessário sim queimar os ossos. Lá no Shmamineto, você vê da nossa Mishnah, se vê que algum uso de algo que serviu notar é algo considerável. Por isso, eles teriam que queimar também os ossos que serviram ao notar, são secundários ao notar. Exatamente como Rav Yitzchak fala, que os ossos impurificam a impureza das mãos, Tumatai Adayim. Amri, responderam os sábios, não existe uma prova da nossa Mishnah para Rav Yitzchak. Talvez o motivo que temos que queimar o osso do Korban Pesach não é porque o osso virou secundário ao notar, e sim é porque talvez é proibido quebrar esses ossos e retirar o moach, a carne interna do osso. Talvez o osso que serviu a carne interna do que virou notar não é algo considerável. E a nossa Mishnah sustenta, bom, isso que a Torá fala, não quebre nenhum osso dele, do Korban Pesach. Por que a Torá fala dele? Como se nós estamos se tratando do Korban Pesach, a Torá fala, bom, bakasher vefilo bepassu. Se a nossa Mishnah, isso que a Torá fala, bom, no Korban Pesach, de forma desnecessária, e fala tanto o Korban Pesach válido ou o Korban Pesach inválido. Lotish berubo. É proibido quebrar ossos do Korban Pesach. Mesmo que o Korban Pesach se invalidou, se temos ossos do Korban Pesach, mesmo depois que ele já se invalidou, temos que queimar esses ossos por causa do moar, a carne interna do osso. Não como Rav Yitzchak fala que queimaríamos os ossos independente da carne, porque o osso virou secundário à carne. Não se vê isso na nossa Mishnah. Se vê da nossa Mishnah, queimamos o osso do Korban Pesach, talvez por causa da carne que não pode ser retirada desses ossos. Pergunta na Filo Bepassu, Saga da Tarra, existe uma hipótese de falar que a nossa Mishnah sustenta que é proibido quebrar ossos de um sacrifício de Pesach, Korban Pesach que se invalidou. Verá, a Mishnah fala diferente, a Mishnah no dado seguinte, com certeza a nossa Mishnah e a próxima Mishnah vão com a mesma opinião, Avalamotir Bataor. Uma situação que a pessoa deixou o Korban Pesach sobrar. e um Corban Pesach válido. Veashover batameu, a peça que quebrou ossos de um Corban Pesach inválido, e não sofreu Tarbaim, não transgrediu nenhuma proibição da Torá, não recebe as 40 chicotadas, 40 menos uma chicotada, 39 chicotadas. Se da próxima, já que nem existe a proibição pela Torá de quebrar ossos de um Corban Pesach inválido, então isso que a nossa Mishnah fala, temos que queimar os ossos, significa mesmo depois que quebramos o osso, retiramos a carne interna, mesmo assim temos que queimar os ossos, como Rav Yitzchak fala, que algo que serviu ao notário, virou secundário ao notário, é como se fosse parte do notário. Temos que queimar os ossos, assim como temos que queimar o notário. Forma loucash, não é uma contradição. Kasha italo shata kosher, kashiro italo shata kosher. Posso dizer que as duas Mishnayot concordam. Será proibido quebrar o osso de um Corban Pesach também inválido. Kasha italo shata kosher. Quando é proibido quebrar o osso do Corban Pesach que está inválido? Quando existiu um momento que o Corban Pesach era assim inválido. Por exemplo, fizemos a Shechita, Zrikadam, jogamos o sangue da Shechita sobre o Mizbeach, concluímos o sacrifício do Corban Pesach, se permitiu o consumo da carne do Corban Pesach de forma válida. Se recai sobre o Corban Pesach a proibição de quebrar seus ossos, e depois o Corban Pesach se invalidou, por exemplo, virou notar. Para a nossa Mishnah, temos que queimar esses ossos, uma vez que se recai sobre esse Corban Pesach em certo momento a proibição de quebrar seus ossos, mesmo depois que ele se invalidou, essa proibição continua. Essa proibição não se permite por causa disso. Kanchiloi taloshatakosh. Isso que a próxima Mishnah fala. Que poderíamos quebrar ossos do Corban Pesach que se invalidou. Shiloi taloshatakosh. Significa que o Corban nunca se validou. Nazrikadam, o Corban já estava inválido. Por exemplo, se impurificou. Sendo assim, não se recai sobre esse Corban Pesach a proibição de quebrar ossos. Uma vez que o Corban estava inválido desde o princípio. Isso fala a nossa próxima Mishnah, da Pei Dalet, que seria permitido quebrar ossos desse Corban Pesach que se invalidou. Não é uma contradição das Mishnayot. A nossa Mishnah fala que temos que queimar ossos do Corban Pesach porque é proibido quebrá-los, mas que era um Corban Pesach que se validou em certo momento. Quem é esse? Sabe que existe realmente essa diferença? Se o Corban Pesach era válido, é sempre proibido quebrar ossos, ou se o Corban Pesach era inválido do princípio, seria permitido quebrar ossos desse Corban Pesach. Vamos lá, Rabbi Yaakov e a opinião de Rabbi Yaakov. Então é como falar, Braita ve'etzem lo tishberubo, não quebre nenhum osso do Corban Pesach. Porque a Torá fala, bom, como vimos anteriormente, falta na cama, bo bakasher velo bapassu. Falta na cama, isso que a Torá fala, não quebrem ossos dele, significa dele do Corban Pesach válido, não do Corban Pesach inválido. Não está claro o que Tanakama pensa em falar. Temos duas opiniões, a opinião de Rabbi Yaakov e a opinião de Rabbi Shimon sobre Tanakama. Rabbi Yaakov, vem falar Rabbi Yaakov. Haitalo shata kosher venifsam, yesh bo mishum shvirat etzem. Se o Corban Pesach era válido e depois se invalidou, existe a proibição de quebrar ossos desse Corban Pesach. Lo haitalo shata kosher, se o Corban Pesach era inválido no princípio, se purificou antes da conclusão do sacrifício, por exemplo, com a Zrikadam, em Bogishum Shvirata Etzem. Não existe a proibição de quebrar os seus ossos. Isso daqui, para o Rabbi Yaakov, justamente como vimos agora anteriormente, a diferença entre quando teve Shata Kosher ou não teve Shata Kosher. Se o Corban era válido em algum momento ou não. Rabbi Shimon, não vai falar Rabbi Shimon, explicando diferente a opinião de Tanakama. Echadze vechadze em Bogishum Shvirata Etzem. Fala Rabbi Shimon, sempre que o Corban Pesach se invalidou, mesmo que ele já era válido do princípio, não existe a proibição de quebrar seus ossos. Isso que Tanakama fala, bobe kasher, bobe passou, significa somente o Corban Pesach que nesse momento está válido, não podemos quebrar seus ossos. Se se invalidou, podemos sim quebrar seus ossos. E a nossa Mishnah, é a Mishnah da Peidel, vai com a opinião de Rabbi Yaakov, como ele explicou. Não existe uma prova da nossa Mishnayot como Rav Yitzchak, como vimos. Rav Yitzchak fala que queimaremos os ossos de qualquer sacrifício por ser base para essa carne interna do osso. Não se vê isso na nossa Mishnah. Temos que queimar os ossos do Corban Pesach, talvez porque não podemos quebrar esses ossos e retirar a carne. Meit Vebrim, primeiro uma pergunta contra Rav Yitzchak. Kol Atzamot HaKodashim, todos os ossos de sacrifícios, Ente Onim Strefa, não é necessário queimar esses ossos. חוץ מהצמות הפסח. פורה, אוסו זו קורבן פסח. מפני התקלה, por causa do pecado de não queimar no altar, ou seja, ossos de outros sacrifícios, podemos quebrá-los, retirar o moar, essa carne interna, e não necessário queimar esses ossos. Mesmo que o osso era uma base para um altar. O osso não virou secundário ao altar, não como o Rabi Yitzchak fala que o osso do altar, ele impurifica a impureza das mãos. Aqui você vê que não, o osso não é secundário ao altar, não tem as mesmas palavras do que o altar. Porém, ossos do corbão pesa assim a ser queimados por causa do pecado, ou seja, o pecado de não queimar a carne interna do osso, é proibido quebrar esses ossos, é ser queimar esses ossos com a carne. Porém, falando, como se trata esses ossos que são citados nessa braita? E lema dele, Belmor, são ossos que não têm a carne interna, lá Malilustre fala, porque é ser queimar esses ossos. O osso não é consumível, não é comestível, não é notado também. E lá, Pshita, então com certeza, de ido e o morte, sem essa carne interna. Vissa alcadata, e se fôssemos falar como, ravitzha, shimush notar miltai, o que serve o notar ao considerável, o osso que serviu a notar, essa carne interna do osso, virou base para o notar, atzamot kodashim, a mãe inteira em serifá, porque não é necessário queimar os ossos de outros sacrifícios, depois que quebramos o osso, retiramos o mor, continua necessário queimar esses ossos, por virar base para anotar, como Rabbi Yitzchak falou. Responde a Maramara Vnachman Bar Yitzchak. E agora vou trazer várias explicações dessa braita com a primeira de Rabbi Yitzchak. Falou o sábio. Ah, Rabbi Mayaskinan, aqui você tem um caso específico. Kigonchem etza'an chalutzim. É um caso que encontramos os ossos já quebrados. Não sabemos quando a pessoa quebrou os seus ossos. Antes de virar anotar ou depois. Se a pessoa já quebrou seus ossos antes de virar notar, consumiu a carne, por exemplo, os ossos não viraram base para notar, porém talvez a pessoa só quebrou esses ossos depois que virou notar, e os ossos viraram sim base para notar, o que podemos fazer? Temos que queimar os ossos, ou podemos jogar os ossos fora. Atzamot kodashim, com relação a ossos de outros sacrifícios, não korban pesach. Dein baim mishum shvirat etzem, que não existe a proibição de quebrar seus ossos, com certeza a pessoa quebrou os ossos antes de virar notar, com o intuito de consumir essa carne dos ossos, justamente para isso, para não desperdiçar o korban. E os ossos não chegaram a servir o notar de base, porque no momento que virou notar, a pessoa já tinha consumido esse moar, a carne interna, já tinha retirado dos ossos. Por isso não é necessário queimar os ossos de outros sacrifícios, atzamot ha-pesach. Por isso aconteceu com relação a ossos do korban pesach. Encontramos os ossos quebrados, sem o moar, sem esse carne interna. O que fazemos? Com certeza existe a proibição de quebrar ossos do korban pesach. Quando a pessoa chegou a quebrar? Lebatad eliav notar o dechalotzino. A pessoa chegou a quebrar depois que a carne virou notar. Sustenta esse site que não existe a proibição de quebrar ossos do corpo pesa que já se invalidou. Vábole o shimush notar, no momento que já virou notar, a carne interna ainda estava dentro do osso, o osso virou de suporte para a carne interna, também virou notar, como o Rabbi Yitzchak fala, que shimush notar miltai, o que serve o notar como base, por exemplo, algo considerável, virou secundário notar. Não, a pergunta contra Rabbi Yitzchak, o Baal Strefá. Por isso, fala Breta, temos que sim queimar esses ossos do Korban Pesach. Senão, não sabemos quando a pessoa quebrou esses ossos. Se trata de sacrifícios fora do Korban Pesach, como se a pessoa quebrou antes de virar notar para consumir essa carne. Se trata com relação ao Korban Pesach, que é proibido quebrar os ossos, como se trata com todas as opiniões antes de se invalidar. A pessoa chegou a quebrar somente depois que já se invalidou. E esses ossos viraram sim base para a carne interna, virou notar. Essa é a primeira explicação da Breta como Rav Yitzchak. Rav Zvid Amar Rav Zvid tem uma outra explicação. A Rav Mayaskina, que é um caso específico, nossa Breta. Viramos a página. Kigon Shemetzan, Siburin, Siburin. Uma situação que a pessoa encontrou pilhas de ossos, também de outros sacrifícios e também do Korban Pesach. O Meh Halutsi. E os ossos que estavam no topo, estavam visíveis e estavam já quebrados. Não se sabe se todos os ossos dessa pilha estão quebrados ou não. Será que a pessoa tem que verificar osso por osso? Seria um esforço muito grande, talvez os sábios não dificultaram isso. Atzamot Kodashim, com relação aos ossos de outros sacrifícios, que não existe a proibição de quebrar os ossos. Lekulu av chalitz, leu. Temos base suficiente para definir que a pessoa chegou a quebrar todos os ossos dessa filha para consumir a carne, antes de virar notar. Be'achileu, ele consumiu esse moar, esse cérebro do osso. Velo ba'estrefar, a pessoa pode pegar todos esses ossos dessa pilha e se desfazer, jogando num depósito de entulho, de lixo, não tem problema. Atzamot ha'pesach, porém uma pilha de ossos do Korban Pesach. De yesh ba'em yishum shvirata etzem, que existe sim a proibição de quebrar ossos do Korban Pesach. Dirman de chaltzino, talvez a pessoa, ele só quebrou esses primeiros ossos do Korban Pesach. Conforme Rasvid, essa breda vai com a opinião dizendo que é proibido quebrar ossos, também de sacrifícios de Pesach que se impurificaram, se invalidaram. Aqui a pessoa sim chegou a quebrar esses ossos do Korban Pesach. Talvez a pessoa só chegou a quebrar os primeiros ossos dessa pilha, depois ele se lembrou que é proibido. O Leanach, local de centro, talvez a pessoa não chegou a quebrar os outros ossos da pilha. O Pai Estrefai, na dúvida, a pessoa tem que pegar todos esses ossos e queimá-los. Talvez a pessoa não chegou a quebrar esses ossos. Sendo assim, os ossos contêm ainda o Moach, essa carne interna, e virou notar também. Eles teriam queimado toda essa pilha. Essa breda não é uma prova contra a Vitzhak. Isso que a breda fala que não precisamos queimar os ossos de outros sacrifícios fora o Korban Pesach. É porque supomos que a pessoa chegou a quebrar esses ossos antes de virar notar, retirou essa carne interna e pode se desfazer desses ossos de outra forma. Continuamos explicando a nossa Mishnah. Amara Vida Amara, falou o sábio nome de Rav. Kolagidin Basar. Todos os nervos são considerados como carne. A repercussão dessa halakha é que se a pessoa pagou parte do Korban Pesach, pois ele só comprou os nervos do Korban Pesach. Será que a pessoa sai da obrigação do Korban Pesach ou não? Será que ele tem parte na carne do Korban Pesach ou não? Fala o sábio nome de Rav. Kolagidin Basar. Todos os nervos são considerados como carne e a pessoa sim sai da obrigação do Korban Pesach. Rus. Isso é uma exceção à regra. Migidet Savar. Os nervos do pescoço do animal são nervos muito rígidos e dificilmente consumidos. Não são considerados como carne. Se a pessoa só comprou esses nervos do pescoço, não saiu da obrigação do Korban Pesach. Agora temos uma prova da nossa Mishnah contra isso. Tnan fala a nossa Mishnah, Hatzamot, com relação aos ossos do Korban Pesach, da Gidim e os nervos, Veanotar, e a carne que sobrou. Vimos que os ossos e os nervos da nossa Mishnah são designados do princípio para virar notar. Não podem ser consumidos. E se refú, temos que queimar essas três partes do Korban, porque virou notar, Bet Design, no dia 16 de Nissan, como vimos. Primeiro dia de Chol HaMoed. Ele pergunta, Hanegidin Echidami, como se trata esses nervos da nossa Mishnah, e lema Gide Basar, se são os nervos consumíveis. Nechlino, a pessoa pode sim consumir esses nervos. Veidei Totar, e se aconteceu que esses nervos sobraram depois do prazo permitido, aí no notar é a mesma coisa do que qualquer carne do Korban que sobrou. Aqui é a mesma diferença entre Gidim, os nervos, e o Notar, que é o resto da carne. E lá, Pshita, então, explica como é Gidê de Savá, deve ser que nossa Mishnah está com relação aos nervos do pescoço do animal. Fala, Mishnah, uma vez que esses nervos não são consumidos de uma forma normal, é como se fossem designados a virar Notar, a sobrar após o prazo permitido e serem queimados. Para ele perguntar, fala, Gmará, e Amat Bishtama, dá para entender a nossa Mishnah se Basar Mino? Se esses nervos são sempre considerados como carne, mesmo que são dificilmente consumíveis, mas sim são considerados como carne. Antuleaf, por isso fala nossa Mishnah, vai estrefar que é necessário queimá-los, como notar. Se for algo que não é considerado como carne, é como o osso do Korban. Mas não são partes consideradas como comestíveis do Korban, não vira notar. Não é necessário queimar os ossos por si só. O osso não vira notar também esse nervo do pescoço do animal. Não deveria vir a notar, e se então nós já que sim vir a notar, é necessário queimá-los. Você vai contra a opinião de Rav, que fala que os nervos do pescoço não são considerados como carne, é como se fosse madeira e não carne. Eloia amat lav basar, por isso vamos falar como Rav fala, que os nervos do pescoço não são considerados como carne, lá maleu o srifá, porque é necessário queimar. אמר רב חיסדא, רב חיסדא סינס פיקונוס משנה דיפרנטי, לא ניצליחא, נוסמה שלא מסיתא דקונרסאו, אוז נרבוס דו פסקוס, אלא לגידא נשה, אקונרסאו נרבוס סיאטיקו, דא פרנה דו אנימאו, כנאו פוסט קונסומידו, ואיזה כנאו פוסט קונסומידו, דזיגנדו וירא נוטא. פרי הפרגונטה, ואיזה כת פריבידו קונסומידו גידא נשה. O guida nashe não vira notado também. O notado significa algo que poderia ser consumido até certo prazo e sobrou. Mas o guida nashe é totalmente proibido, ele não vira notar. Se fala, minha velha vai virar ajudar. Nossa Mishnah é como a primeira de ajudar. Que o quê? Ele tem como falar, braita, uma serra de ruli. A viúda, o meu fala da viúda, e não não é, ela é beachat. A Torá só proibiu consumir o guida nashe de uma das pernas do animal. Conclui a breta, verdade, machrat, chegamento. Fala a Bíblia, faz sentido falar que a Torá proibiu o guida nashe da perna direita do animal, por certo motivo. Primeiro, uma serra de mim pergunta, o que a Bíblia está sustentando? Será que ele tem certeza, está fixando ela lá que o guida nashe da perna direita é proibido e o guida nashe da perna esquerda é permitido? Ou está na dúvida, faz sentido falar que o guida nashe da perna direita é proibido, porém na dúvida, não podemos consumir nenhum dos guida nashe das duas pernas? Pergunta-me a vela tipshot, desfu que me salfka, lissé na nossa mishé como era a biudá. Podemos responder essa questão de uma serra de chulim, que ele ainda está na dúvida. Ele não sabe realmente se o proibido é o guida nashe da perna direita ou da perna esquerda. Por isso fala a nossa mishná, que temos que queimar os dois guida nashe. Porque o guida nashe que é permitido, tem que ser queimado, que virou notar, mas se não sabemos qual é permitido, qual é proibido, queimamos os dois guida nashe. Na dúvida? Dei mifshet pshitale, porque se ele se tem certeza que o guida nashe é proibido da perna direita, não pode ser que a nossa Mishnah sustenta como Rabi Yudá. Haide teira nichle, o guida nashe da perna esquerda pode ser consumido. Se ele sobrou, é como o resto da carne que virou notar. Vede isso, daí o guida nashe é proibido da perna direita, nechada, podemos jogá-lo fora com os outros detritos, vez que é algo proibido, que não vira notar. Porque a Mishnah fala que necessário queimar o guida nashe. Ou seja, a nossa Mishnah seria uma prova para um dos lados, que ele está na dúvida qual guida nashe é proibido e permitido. Não pode ser que essa explicação da nossa Mishnah, porque isso responderia a pergunta de uma serra de chulim. E os sábios não responderam na nossa Mishnah essa pergunta de uma serra de chulim. Então a nossa Mishnah se trata de outra forma. Isso responde uma maravilha que a Barrina fala ao sábio. Kegon Sheukhru Lebasov Nitervo. Pode ser que a nossa Mishnah é assim como Rabi Yudá. Pode ser que Rabi Yudá sustenta que só o guida nashe da perna direita é proibido e mesmo assim a nossa Mishnah faz sentido. Kegon Sheukhru, ou seja, o guida nashe era reconhecível. Sabíamos qual o guida nashe da perna direita, qual o guida nashe da perna esquerda. O Lebasov Nitervo. Porém, depois se misturou os dois guida nashe. Não sabemos qual é permitido e qual é proibido. Para a nossa Mishnah, queimamos os dois na dúvida. Na dúvida, qual é o guida nashe da perna esquerda, que sim virou notar, que seria permitido. Não tem uma resposta da nossa Mishnah para a questão uma serra de chulim, fala Ravika Barchenina. Ravash Mavash tem outra explicação. Lonitzicha, não, a nossa Mishnah não se dá com relação ao guida nashe próprio. Ele lhe chamou de guida nashe, se dá com relação à gordura do guida nashe do nervo ciático. A gordura seria permitida e sim virou notar, temos que queimar. Fala agora de Tânia como fala a breta. Chamou ao mutar. Seria permitido pela Torá consumir a gordura do guida nashe do nervo ciático. Vei ser que do Shimem, e o povo de Israel, um povo sagrado, se privou disso. Vendo a Gimbo isso, tem o costume de proibir consumir a gordura do guida nashe com uma cerca para não consumir o guida nashe também. Fala nossa Mishnah com relação à gordura do guida nashe. É designado a virar notar, sobrar e se invalidar. Mas temos o costume de não consumir essa gordura. Temos que queimar no dia 16 de Nissan. Como vimos, Ravina, a Maravina tem uma outra explicação, explicando a nossa Mishnah também como fala o primeiro de Rahamim, que o guida nashe das duas pernas é proibido. A questão era se é proibido, porque vira notar, algo proibido não vira notar, algo permitido que tem um prazo do consumo vira notar. Fala Ravina Berritson, aqui está do guida nashe do nervo ciático externo. Existem dois nervos ciáticos em cada perna do animal. Um nervo ciático na parte interna da perna e um nervo ciático na parte externa da perna. Vê que ele deve ajudar a Marshmuel, como falou o sábio em nome de Shmuel, de Amar ajudar a Marshmuel, como falou o sábio. Shtegidinen, temos dois nervos ciáticos na perna dos animais. Pnimia samuch laetzen, assur. O Gidrashé é interno, perto do osso. O osso é o osso da cintura do animal. É um Gidrashé que passa pela parte interna da perna. Assur é proibido pela Torá. Vechayavinalav, a pessoa que consome esse loelo recebe as chicotadas. Ritzon, o Gidrashé externo, a Samuch Labazan, que passa rente à carne. A carne é uma carne chamada chufi, que se senta sobre o osso da cintura do animal, na parte externa. Assur é proibido também, pensou proibido me derabaram pela lei rabiga, vem rayavina lav. A pessoa que consome isso não recebe nem chicotadas, não transgrediu uma lachada tura. Sobre esse guidanashê que é proibido me derabaram pela lei rabínica, que pela tura poderia ser consumido, ele sim vira notar. Mas que pela tura ele poderia ser consumido, ele fala a Mishnah que ele está designando o princípio a virar notar, mas que os ramim proibiram, não é como o notar, o resto da carne que era permitido o consumo e se proibiu no final do prazo. Várias explicações da nossa Mishnah, como vimos anteriormente, se trata com relação ao Gidanashê, o nervo ciático, ou o nervo do pescoço do animal, ou a gordura do nervo ciático, o nervo ciático externo da perna do animal, como vimos. Continuando mais explicando a nossa Mishnah. Haltetzai, se o dia 16 de Nissan caiu em Shabbat, o primeiro dia de Rola Moed caiu em Shabbat, não queimamos o notar nem no dia Tetvav, no dia 15 de Nisan, por ser Yom Tov, nem no dia Tetzain, por ser Shabbat. É proibido queimar o notar em Shabbat e Yom Tov. Mesmo que é uma mitzvah queimar o notar, é proibido em Shabbat e Yom Tov. Pergunta-me a Be'amai, por que é proibido queimar o notar no Yom Tov? Neite ase, que vem a mitzvah ativa de queimar o notar. Veitre lotase, rejeitaria a proibição de queimar algo no Yom Tov. Com relação ao Shabbat, agora não pergunto. Existe uma mitzvah ativa de cumprir o Shabbat, é a mitzvah passiva, a proibição de trabalhar no Shabbat. Alahá é que uma mitzvah ativa não é mais dominante do que uma mitzvah ativa e passiva. Porém, Alahá é que a sedohê, lotase, uma mitzvah ativa é mais dominante do que uma proibição. Se contradizem, cumprimos a mitzvah ativa, no caso temos uma mitzvah ativa de queimar esse notar, e a proibição de queimar algo desnecessariamente no Yom Tov, deveria estar permitido? Fala algumas respostas. Mar Hiska falou Hiska. Vehem tane de bei Hiska. Tem um sábio de Shevá de Hiska que ensinaram assim. A marca que falou o passo. Lota tira um imenu ad boca. É proibido deixar uma peça sobrar até amanhã. Amanhã aqui, amanhã, dia 15 de Nissan. Primeiro Yom Tov de Pesach. Ve anotar o imenu ad boca. E o notar, o sacrifício que sobrou até amanhã, vai este estrofo. Ele será queimado. Por que tu tem que repetir a palavra ad boca até amanhã? Chentamos do Amar Adboker, essa palavra Adboker até amanhã está desnecessária, está a mais. Matamos do Amar Adboker, porque tu assim escreveu duas vezes a palavra até amanhã. Não deve ser que se trata da manhã do dia 15 de Nissan. E tem no Boker Shinem Estrefatu. A Torah fala, não queime no dia 15 de Nissan, queime Adboker na segunda manhã. A segunda manhã, amanhã do dia 16 de Nissan, primeiro dia de Rola Moed. Nos Magzirat HaKetuv, um decreto da Torá que é proibido queimar o notar no Yom Tov. Abai tem uma outra explicação porque é proibido queimar o notar no Yom Tov. A marca que falou o Pasuk, Olat Shabbat Beshabbatu. Queimamos o sacrifício do Shabbat no Shabbat. Velo Olat Chol Beshabbat, isso exclui. Não podemos sacrificar um sacrifício referente à semana no Shabbat. Por exemplo, se não conseguimos sacrificar o Korban Tamid, o sacrifício diário da tarde, na sexta-feira, não podemos sacrificar no Shabbat. Velo, Latchol, Yom Tov, a mesma coisa que não podemos sacrificar o sacrifício referente à semana no Yom Tov. Por isso fala, bem, se não podemos nem sacrificar um sacrifício válido no Shabbat ou no Yom Tov, se é um sacrifício referente à semana, com certeza não podemos queimar o notar, que é um sacrifício inválido, por dedução. Essa é a segunda explicação da Gemara. Rav Mardava tem uma outra explicação. A marca que falou o Pasuk, a Torah fala, somente isso pode ser permitido no Yom Tov. Ou seja, Melechet Ochel Nefesh. Trabalhos referentes ao consumo básico da pessoa, como cozinhar. Hulevadu Yasselachem, somente isso é permitido. Por que a Torah fala Hulevadu, somente isso é permitido? A Torah já definiu, somente algo que é Ochel Nefesh é permitido. A Torah fala Hulevadu, somente isso? Já saberíamos que é somente isso. Fala na rua, a Torá fala isso, velo machirav. É permitido cozinhar no Yom Tov, por exemplo, por ser o renefesh, um consumo básico. Velo machirav, não podemos fazer instrumentos, construir uma panela no Yom Tov para cozinhar. mas que podemos ter feito da véspera do Yom Tov. Essa é a que sabia a palavra Hu. Levador, porque a Torá fala somente, a gente também já saberíamos que essa é a Alaká, que a Torá veio excluir, levador, velo mirash lo bismaná, somente isso é permitido, merechet ochenefesh, e não algo que podemos pensar que é permitido, como brit milá de um bebê, fora do momento certo. Ou seja, o momento certo do brit milá no oitavo dia, e podemos fazer o brit milá qualquer dia do ano. Porém, mirash lo bismaná, porém, a partir do nono dia em diante, não podemos fazer esse brit milá, nem no Shabbat, nem no Yom Tov, por causa dessa palavra levado. Somente ao Ochenefesh é permitido, não um brit milá, fora de época. Rabbi Kal Vachomer, que poderíamos pensar que é permitido, por uma dedução um pouco complexa. Alahá é que não podemos cortar lepra de uma pessoa. A pessoa tem uma lepra impura, tem que esperar se purificar dessa lepra. Não pode cortar dessa lepra. Bem, se o bebê Loaleno tem lepra impura, no lugar do Brit Milá, podemos fazer o Brit Milá, mesmo no nono dia, mesmo no décimo dia da vida do bebê, não tem problema. Aqui você vê que a mitzvah de Brit Milá é mais dominante do que a proibição de cortar a lepra. Porém, a proibição de cortar a lepra é mais dominante do que o trabalho no Beit HaMikdash. Um Kohen leproso não pode cortar a sua lepra para trabalhar no Beit HaMikdash. Você vê que a lepra é mais dominante do que o trabalho no Beit HaMikdash. Por consequência, o Brit Milá é mais dominante do que o trabalho no Beit HaMikdash também, mas que o Brit Milá é mais dominante do que essa proibição de cortar a lepra impura. Continuando o raciocínio. O trabalho no Beit HaMikdash é mais dominante do que as proibições do Shabbat. Podemos trabalhar no Beit HaMikdash em Shabbat ou Yom Tov. Por consequência, a mitzvah de Brit Milá também é mais dominante do que a lepra, do que o trabalho do Beit HaMikdash, nem do que as proibições no Shabbat ou no Yom Tov. E mesmo o Brit Milá, Shlo Bismanó, mesmo o ritual no nono dia em diante, seria mais dominante, mais importante do que a proibição de fazer trabalhos no Yom Tov. Por isso fala o pastor levador, somente isso é permitido. Não faça Brit Milá, Shlo Bismaná no Yom Tov. E fala o motivo disso, que não podemos fazer a Brit Milá, Shlo Bismaná no Yom Tov, é porque podemos fazer no dia seguinte. Também a queima do notar é a mesma coisa. Existe uma mitzvah de queimar o notar. Porém, não é necessariamente naquele dia, no Yom Tov, dia 15 de Nissan. Podemos adiar um dia, queimar no dia 16 de Nissan, como podemos adiar o Brit Milá a partir do nono dia. Então, é uma outra fonte, por isso que não podemos queimar o notar no Yom Tov. Ravash chama Ravash, tem uma outra fonte. Shabbaton de Yom Tov, assim, a Torá fala Shabbaton. O Yom Tov é um dia de descanso. A Torá fala Shabbaton, que Yom Tov é um dia de descanso, assim. Isso é uma mitzvah ativa, de descansar, de qualquer trabalho material, no Yom Tov. Venacedo, relotase, venacedo, mesmo que é uma mitzvah ativa, é mais dominante do que uma mitzvah passiva, do que uma proibição. Acedo, relotase, porém, uma mitzvah ativa não é mais dominante do que uma mitzvah ativa e também uma proibição. Se Yom Tov tem uma mitzvah ativa de Shabbaton, de descansar, qualquer trabalho material, isso é a proibição de lotase como melachá, não trabalhar no Yom Tov, não podemos queimar o notar no Yom Tov, mesmo que é uma mitzvah ativa, porque é uma mitzvah ativa, não rejeita. Também é uma outra mitzvah ativa, que contradiz a primeira, também é uma proibição. Por isso fala, Ravash, é proibido queimar o notar no Yom Tov, por causa disso. Nas várias fontes para essa mesma halakha. Isso fala que agora, mas deixamos de novo a Mishnah para vocês. Por causa do Nailolam, amém, amém.